E espaço agora nesta hora da uma na Rádio Observador para falar, aliás, da pressão hospitalar, Aníbal Rebelo.
Espaço todos os dias, repetimos a mesma frase, novo máximo de pessoas internadas por Covid-19 em Portugal. Os dados mais recentes, neste caso, do boletim da DGS divulgado ontem, diz que estão internados em Portugal 6.420 doentes com Covid-19 em Portugal, sendo que 767 estão nas unidades de cuidados intensivos. Ora, aproveitamos agora para analisar esse impacto destes valores nas unidades hospitalares e, por isso, temos connosco o Carlos Rubal Cordeiro, é diretor do serviço no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e também diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Antes de mais, boa tarde, doutor. Obrigado por esta disponibilidade, por estar aqui connosco.
Muito obrigado também. Boa tarde.
Queria aqui perceber, o Carlos Rubal Cordeiro integra também o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos no combate à pandemia e lidera a Sociedade Europeia de Pneumologia. Portanto, tem aqui um conhecimento profundo do que está a acontecer nesta situação pandémica. Ora, para começar, perguntava-lhe qual é que é neste momento o cenário aí no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.
Muito obrigado. No Centro Hospitalar Universitário, encerrando o dia de ontem, não, os números de hoje mais atualizados ainda não estão completamente disponíveis, tínhamos já 413 doentes internados, sendo que 361 estavam em enfermarias, portanto, ocupando 98% do espaço que está neste momento alocado para este efeito, de 15 enfermarias, e sendo que 51, ou seja, 85% da ocupação dos cuidados intensivos, representava 51 doentes em 6 enfermarias de unidades de cuidados intensivos, mais também uma doente no hospital pediátrico. Portanto, ou seja, 413 doentes, de facto é um número muito significativo. Enfim, estamos prestes a atingir metade da capacidade do CHUC dedicada apenas a esta infecção, e são os números mais recentes que temos.
Quantas camas é que estão disponíveis?
São cerca de 1.000, um pouco mais de 1.000, à volta de 1.000, pensando em todo o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, mas esse eu acho que nós não podemos pensar assim, como calculará, porque, como eu lhe disse, são 15 enfermarias que neste momento estão dedicadas para o internamento destes doentes, isso significa que estão diversas enfermarias, estão pelo menos mais de uma mão cheia de especialidades, neste momento viram os seus internamentos bloqueados, precisamente para ter que integrar, para terem que integrar a resposta a esta pandemia, portanto, e vai seguramente aumentar ainda o número de serviços que vão ter que fechar os seus internamentos, portanto, quer dizer, camas existem, naturalmente, espaços existem, mas à custa da outra atividade que deixa de acontecer.
Professor, aquelas imagens que temos assistido de filas de ambulâncias aí nos hospitais de Coimbra também estão a acontecer?
Sim, nas urgências do a chamada urgência respiratória, portanto, que está num dos polos do CHUC, no hospital chamado Hospital dos Covões, isso vem acontecendo, quer dizer, essa acumulação de ambulâncias também vem acontecendo, porque a pressão e a aglomeração nos serviços de urgência é verdadeiramente brutal. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, quem esteve eu falo sempre regularmente com os meus médicos do meu serviço que fazem urgência nesse serviço de urgência, e normalmente passam, e esta noite foram 20 doentes, quer dizer que, ou esta manhã, o médico saiu da urgência de noite, passou 20 doentes só para uma médica que entrou às 9 da manhã para fazer a gestão desses doentes, mais todos os outros que vão aparecer. Quer dizer, normalmente os médicos que passam os turnos de pneumologia, é um especialista que está de dia, um especialista que está de noite, de dia está também um interno de especialidade a acompanhar o especialista, passam uma média de 20, 20 e tal doentes a cada um, e portanto acumulando, obviamente, com os doentes todos que vão chegando, só para lhe falar de um médico dos que estão no serviço de urgência. Portanto, ou seja, são dezenas, centenas de doentes, e isso faz com que nem todos os doentes que estão em ambulâncias muitas vezes consigam imediatamente ter acesso à urgência, e portanto já se faz, como noutros sítios também, uma pré-triagem nessas unidades, que já são muitas vezes observados e geridos doentes dentro desses espaços, dentro das ambulâncias.
E como é que o médico consegue gerir esta pressão nesta altura, professor?
É crítico, de facto, é crítico, mas devo-lhe dizer, é fantástico também, assim se puder dizer, a capacidade que se tem verificado de entreajuda, solidariedade e, portanto, de companheirismo e de entrega várias especialidades, é que neste momento já estão várias especialidades, obviamente, a trabalhar para o mesmo, não é? No serviço de urgência são sobretudo as especialidades, enfim, também de pneumologia, de medicina interna, cardiologia, anestesia, etc., mas são, obviamente, neste momento, médicos, e falo pela classe médica, obviamente, que se ajudam, que se relacionam uns com os outros, como se não, como se fossem todos da mesma especialidade. Quer dizer, neste momento estamos todos a tratar uma coisa, e a tratar um problema, independentemente de se ser pneumologista, ou de se ser internista, ou de se ser cardiologista. E julgo que esse espírito está a ser muito, muito, muito realçado com esta pandemia, ao menos seguramente que esta interação entre as pessoas e as especialidades, isto ficará à custa, obviamente, de um enorme sacrifício, à custa de um sofrimento ético, de ter que tomar decisões, de priorizar que doentes se vêem, porque como calcula uma pessoa que tem 30 doentes para gerir num serviço de urgência, uma pessoa apenas, um médico apenas, vai ter muita dificuldade de fazer uma gestão criteriosa de todos os doentes, uma observação, enfim, cautelosa de todos os doentes. O médico que esteve de serviço esta noite na pneumologia teve 8 horas seguidas, 8 horas seguidas, com os equipamentos de proteção máximos, 8 horas seguidas, desde praticamente que entrou, a partir de, depois de ter recebido o turno, das 10 da manhã até quase às 6 da manhã, sempre com os equipamentos de proteção máxima vestidas. É altamente, além de psicologicamente, é fisicamente, como deve calcular, altamente desgastante, não é?
E era essa parte psicológica, professor, se me pudesse ajudar aqui a perceber como é que um médico consegue encarar essa dificuldade, mesmo havendo toda essa ligação entre todas as especialidades e esse trabalho num clima de guerra. Depois, como é que esses médicos regressam no dia a seguir? Têm acompanhado isso, imagino.
Tenho, e ainda hoje fiz por Zoom às 8h30 da manhã a reunião de serviço, e pessoas que tinham estado, por exemplo, ontem a trabalhar nesse serviço de urgência, enfim, participaram na reunião de forma remota, e também testemunharam, de facto, como todos os dias fazemos entre nós, aquilo que se está a passar. É um bocado sobre-humano, mas é também, de certa forma, explorar, quase assim se puder dizer, ao vivo, os limites que as pessoas têm, sendo que também todos interiorizam, e esse é o aspecto talvez que eu gostava mais de relevar, todos interiorizam a verdadeira missão da atividade médica, que é de facto um espírito de sacrifício, de entrega e de humanismo, e portanto na procura, obviamente, de prestar os melhores cuidados à população que o merece, e a população somos todos nós. Quer dizer, todos nós, qualquer um de nós, fica doente num instante, e precisará seguramente se ficar destes cuidados, precisará de cuidados dos seus colegas, dos seus amigos, das suas familiares, que são os médicos e os enfermeiros e os auxiliares que estão a trabalhar nestes serviços, que neste momento estão verdadeiramente destroçados, em clima de facto enfim, de luta, quase de guerra, digamos, e de permanente, enfim, preocupação, até de natureza, como diz, e esse é um dos aspectos importantes, de natureza psicológica, porque eu acho que isso já é sabido, e tem havido muita, até já muita publicação e diversos relatos sobre o assunto. Esta história vai-se fazer, como é evidente, há de se ter maior recuo para perceber o impacto de toda esta pandemia na saúde física, mas também na saúde psicológica, também nos profissionais de saúde. Isso, não tenha dúvida, o burnout é já uma realidade, mas as sequelas, naturalmente, a maior distância, vão também ser visíveis, não tenho a mínima dúvida.
E perante esta atual pressão hospitalar, ontem tínhamos Marta Temida, Ministra da Saúde, a admitir a possibilidade de encaminhar muitos doentes ou doentes para outros países da União Europeia. Como é que vê essa possibilidade? É uma solução ou é a solução?
Não, eu acho que se tem que se preparar todos os cenários, e esse é um cenário possível, provável até se calhar. Neste momento, obviamente, que temos, há uma incerteza grande, não é? Quer dizer, o que ninguém poderá fazer com toda a segurança, mesmo quem faz estudos epidemiológicos fundamentados, não os fará com toda a segurança, porque há aqui muitas variáveis, desde logo, olha, as novas estirpes que podem ter, alterar um pouco a linearidade do crescimento desta pandemia. Simplesmente, enfim, o que é sabido é que nós teremos ainda umas 2 a 3 semanas a continuando a crescer. em números. E, portanto, isso é crítico, porque se tivermos 13, 14, 15 mil doentes, novos doentes por dia, nas próximas duas, três semanas ou mais, isso significa, pelo menos, por dia, daqui para a frente, quer dizer, uma semana ou 10 dias depois, a possibilidade de pelo menos 200 doentes entrarem nas nossas unidades de cuidados intensivos. Portanto, este aspecto da possibilidade de se preparar, a necessidade de ter apoio de outros países, tem muito a ver com isto, não tem a ver com aquilo que eu lhe disse há bocado, que nós temos ainda não sei quantas enfermarias no CHUC e nos outros hospitais também para abrir e para acolher doentes de internamento normal, não temos, relativamente aos cuidados intensivos, até podemos ter espaços, não temos recursos humanos qualificados que saibam trabalhar em unidades de cuidados intensivos, porque isso não se aprende de um dia para o outro, como deve calcular, e portanto os médicos, enfermeiros sobretudo, que têm um período de especialização, têm um período de formação, e muita formação está a ser feita neste momento das especialidades, concretamente, olha, a pneumologia, eu tenho médicos do meu serviço que fizeram formação agora, durante estes últimos 2 meses, específica, enfim, qualificada também, para poderem trabalhar em cuidados intensivos, que a pneumologia tem, obviamente, alguma ligação, e muitos médicos de cuidados intensivos são ou foram pneumologistas. Mas a verdade é que não estica, e portanto, quer médicos, quer enfermeiros, vai haver um momento em que, com este crescimento dos números da incidência, e portanto com o crescimento dos números de doentes que vão ter que ser internados em cuidados intensivos, não vai haver capacidade por falta de recursos, não é por falta de espaços ou até eventualmente de meios, é por falta de recursos humanos, e portanto aí vamos ter que pensar nisso, quer dizer, vamos ver, isso aconteceu na primeira vaga, como é sabido, aconteceu com diversos países, com Itália, com França, e houve essa transposição de doentes, sobretudo para a Alemanha, nessa altura, e portanto isto está previsto, enfim, na comunidade, na União Europeia, isso é um facto, quer dizer, estes cuidados transfronteiriços estão regulados, portanto julgo que é preciso, como é evidente, como eu estava a dizer, preparar todos os cenários, portanto julgo que é avisado começar-se a programar isso, porque, como deve calcular, ao nível dos detalhes, da logística, dos acordos que são necessários, da diplomacia, tudo isso, isto levará tempo, não é de um dia para o outro que se aciona, e de repente pode ser necessário, e portanto acho que muito avisado, e também já o tinha dito, aliás, agora há uns poucos dias, e outros também o têm dito, que será útil, como é evidente que se começa a pensar nesse cenário possível, e hoje temos que pensar e preparar todos os cenários possíveis.
Carlos Rubal Cordeiro, diretor de serviço no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade também de Coimbra, integra neste momento o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos no combate à pandemia. Esteve connosco para nos ajudar a olhar para a pressão hospitalar. Muito obrigado por ter juntado a nós. Força,
obrigado,
coragem e bom trabalho.
Obrigado. Um abraço. Obrigado.